E hoje eu quero dizer para você que nós, quando estamos conectados com Deus, nós estamos conectados com o próximo. Então o nome dessa pregação de hoje é Conectados com o Próximo. Amém? Não existe igreja se não houver conexão com o próximo. Não existe igreja se você não tiver conexão com seu irmão, com seu amigo, com a pessoa que está ao seu lado. Então, se tem alguém do seu lado, olha para ele e fala assim: que bom que você veio. Fala com vontade radical, como um adolescente, cheio de vida, com pulmão aí, saudável. Olha para a pessoa que está do lado e diz: que bom que você veio. Não existe evangelho se você não caminhar com alguém. Quem aqui não está em célula ainda? Quem aqui não está em célula? Levanta a mão. É a Belinha que está aí? Que linda, que bom que você veio. A Belinha não está em célula. O Arthur não está em célula. Quem mais? Quem mais não está em célula? Não está em célula ali também, meu mano. Procure estar numa célula, porque como nós pregamos no Desperta, nós só seremos uma igreja saudável, que cresce e edifica a si mesmo, se nós caminharmos com pessoas. E para isso nós temos que estar numa célula. Pensando agora como Igreja Batista do Povo. Para isso nós temos que estar nos cultos. Para isso nós temos que estar nos ministérios. Para isso nós temos que estar juntos. Porque se você é conectado com Deus, você é conectado com o próximo. Diga isso. Quem é conectado com Deus? Quem é conectado com Deus é conectado com o próximo. Quero falar com vocês sobre Filipe. Filipe, ele foi um dos 7 diáconos levantados pela igreja. Então Filipe, ele era um homem reto. Filipe, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Filipe, ele era um homem que tinha vida com Deus. A Bíblia diz então, em Atos, no capítulo 8, que Filipe, quando a igreja está passando pela perseguição, a partir do versículo 4, mas não é o que nós vamos ler agora, Filipe, ele está pregando em Samaria. E a Bíblia diz então que ali nós temos curas, nós temos o coxo andando, o paralítico andando, nós temos demônios sendo expulsos, e as pessoas ouvindo o evangelho, e as pessoas sendo curadas e transformadas a partir da pregação de Filipe. Um pouco mais para frente, no versículo 26, agora leia aí comigo, Atos 8, 26, a minha versão ela é revista atualizada. A Bíblia diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? E ele convidou Filipe então a subir e sentar junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Amém? Pega o seu celular aí. Todo mundo, pega o celular. Agora pode, pega o celular. Você que está em casa, pega o celular. Olha agora o seu celular e veja se você tem 4G. Ou se você que está em casa tem Wi-Fi. Todo mundo aqui está com 4G? Ou com Wi-Fi? Alguns não. Engraçado que os mais jovens sim, os mais velhos não. Isso é muito engraçado. Daria uma estatística social, né? Os mais velhos não estão preocupados, os mais jovens sim. Se você não tiver com 4G ou com Wi-Fi, você não consegue mandar mensagem para uma pessoa, certo? Você não consegue se conectar com uma pessoa. Então o 4G e o Wi-Fi, ele funciona na sua vida. Me permitem agora, por favor, Thiaguinho, pega essa. O 4G e o Wi-Fi, ele é, tá bom? Usando aqui uma analogia para você entender, uma ilustração. Ele é como Deus na nossa vida que nos conecta às pessoas, certo? Então se você não tiver o Wi-Fi, a cara do Thiago é melhor, se você não tiver o Wi-Fi ou não tiver um 4G, você não consegue se conectar às pessoas. O cristão que não tem uma vida verdadeira com Jesus, ele não consegue se conectar de forma intencional e saudável com outras pessoas. A Bíblia diz que Filipe, ele é um homem cheio do Espírito Santo. Que Filipe, ele está pregando o Evangelho. Que Filipe, ele está vendo maravilhas e sinais acontecendo nas cidades que ele está passando. Agora em Samaria. E a Bíblia diz que um anjo vem a esse homem e diz assim para ele: ei, para tudo agora. Para tudo agora, porque tem um eunuco etíope que ele desce de Jerusalém a Gaza. Vai ao encontro dele. Quem aqui já esteve numa conferência? Congresso vocês estiveram na semana passada. Quem aqui já esteve num ambiente que era só poder e glória, e unção, e Yeshua, e oração em línguas, e cair no chão, e babar, e aquela coisa que você fala: meu Deus, Deus está aqui. Quem já participou de um movimento assim? Filipe, ele estava exatamente nesse momento. Filipe, ele estava vendo pessoas sendo curadas. Filipe estava vendo pessoas sendo... Me permite exagerar, porque o texto não diz isso. Mas Filipe, ele estava vendo pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Filipe, ele estava vendo um ambiente ali totalmente avivado, cheio da glória de Deus. Sabe aquele ambiente que você diz assim: eu não quero ir para minha casa, eu quero ficar aqui para sempre. Eu quero sempre esse acampamento, eu quero sempre essa conferência, eu quero sempre esse ambiente. Filipe, ele estava nesse ambiente. Aí o anjo diz assim para ele: ei, mas eu quero que você vá a uma pessoa. A uma pessoa que não entende nada. Imagina, eu vou citar o nome porque eu vou falar de uma forma boa e não negativa. Imagina, você está lá no Descende. Quem foi no Descende sabe do que eu estou falando, porque foi bênção demais. Deus falou com várias pessoas que estavam ali. Imagina, você está ali no Descende. Na verdade, isso aconteceu, né? Comigo, com o Arthur, com a Bárbara. Você está no Descende e Deus fala assim: agora sai disso e vai para uma pessoa. Aconteceu com a gente, porque a gente saiu do meio Descende e veio para o Radical. Que não foi uma pessoa, mas a gente saiu do ambiente ali. Imagina, você está vivendo ali Rua Azusa. Imagina aquele fogo, aquela glória, aquela presença de Deus. Imagina, você está vivendo o Acampatim. Sou livre. Be crazy, sabe? Aquela coisa que você conta para todo mundo. E que Deus veio, falou com você. E aí o anjo vem... E você vê o anjo, você fica empolgado: uau, estou vendo o anjo. Aí o anjo fala: agora sai daí, que eu quero que você fale com uma pessoa. Se você não estiver conectado com Deus, vai ser frustrante. Porque você vai sair do movimento e você vai ficar naquela coisa assim: meu Deus, mas o que está acontecendo lá? Meu Deus, e aí? Será que fulana foi batizada? Será que ciclana recebeu o chamado e tal? E você vai para uma pessoa. Mas quem está cheio do Espírito Santo, conectado com Deus, ele é conectado com o próximo. E a conexão com o próximo é segundo a vontade de Deus. Eu li uma postagem esses dias, que para a geração de vocês é muito difícil esse lance da obediência. Porque tudo hoje é relativo, tudo hoje é fácil. Então aquela coisa que os antigos dizem assim: ah, porque o meu pai me dava uma olhada e eu já ficava quieto. Está ficando cada vez mais raro. Por quê? Porque hoje já se perdeu um pouco. Alguém ali, é o Sam que está ali? O Sam falou que não. Que o pai dele dá uma olhada, o Valmir dá uma olhada, o bicho pega. Mas a maioria dos adolescentes, não vocês, como disse o pastor Oliver semana passada, não aqui com o Radical, com os nossos adolescentes. Vocês são incríveis. Mas hoje em dia, o adolescente, o jovem, tem dificuldade com questão de obediência. E muitas vezes, para obedecer, questiona. Mas por que eu tenho que obedecer? A Bíblia diz que quando Deus ele dá ordem para Filipe, ele não questiona. Ele sai do meio da loucura, loucura boa, loucura gostosa. Ele sai do meio do fogo e ele vai para aquela uma pessoa. E ele se conecta com aquele etíope porque ele era conectado com Deus. O Wi-Fi aqui do Filipe era o Espírito Santo, foi aquele anjo. O 4G de Filipe foi aquele anjo. Vai ao encontro daquele cara, fala com ele. Se você é cheio do Espírito Santo, uma das suas características adolescente é que você pensa no outro. É que você não ora só por você, mas você ora por um amigo também. É que quando você vem no radical e você olha ao seu redor e você vê que algumas pessoas estão faltando, você sente falta delas. Eu de bate pronto aqui já sinto falta de algumas pessoas. Já penso em algumas pessoas. Por quê? Porque como eu falei na terça, eu ia falar semana passada, mas o Oliver que pregou, eu preguei na terça. E como eu disse várias vezes, Santo Amaro, enfim. Nós temos responsabilidades um com o outro. Esse adolescente que está no mesmo banco que você, que talvez você não saiba o nome, você tem responsabilidade sobre ele. Responsabilidade de oração, responsabilidade de saber como que está, responsabilidade de caminhar junto. O evangelho, ele é conexão com Deus e conexão com o outro. Não se vive evangelho sozinho. Não se vive evangelho solo, adolescente. Por quê? Porque a igreja é um espelho da Trindade. E a Trindade é uma unidade composta. Deus, ele é amor, porque ele tem alguém para amar. Pai, Filho e Espírito Santo é uma relação santa e eterna de amor. A igreja só pode falar que ela é um ambiente saudável de amor se há amor mútuo entre um e outro. Eu só posso dizer que amo a Laura porque a Laura existe. Nós só amamos porque existe um objeto que é o alvo desse amor. E o objeto agora não no sentido fútil, tá bom? Mas no sentido que existe algo para ser amado. Nós temos que entender que o evangelho não fala a respeito de mim, mas fala a respeito de Jesus, o Cristo, e fala a respeito da unidade. Em João capítulo 17, Jesus ele diz assim: Pai, eu estou transmitindo a ele a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Por isso a importância de você estar em célula, por isso a importância de você andar e viver em comunidade. Porque o Radical Team é uma comunidade santa, de adolescentes que amam a Jesus, de adolescentes que são cheios do Espírito Santo. Então, se eu sou conectado com Deus, eu não vivo sozinho. Porque a minha ligação com Deus, ela me impulsiona para o outro. A minha ligação com Deus, ela me projeta para o outro. Porque eu quero transmitir para o outro aquilo que eu tenho. E porque eu entendo que nós somos um corpo. Porque eu entendo que eu não sou uma pessoa isolada, uma ilha. Eu não sou uma ilha. Eu faço parte de uma comunidade. Eu faço parte de uma família. E essa família hoje é o Radical Team. É a Igreja Batista do Povo. Então por isso é importante para você se relacionar com as pessoas. Senão você não vai permanecer firme na fé. Porque tem muito adolescente que vem e volta. E porque muitas vezes tem adolescente que recebe Jesus e não volta nunca mais. Porque falta o relacionamento. Porque falta o acolhimento. Porque falta o perguntar, e aí, como é que você está? E aí você diz para mim, pô, Giba, mas nós estamos num isolamento social. Lembra o que o pastor Oliver falou semana passada? Não podemos nos isolar espiritualmente. Se você quer existir como cristão, você precisa do outro. E você precisa ir até o outro. O anjo ele diz assim para Filipe: Filipe, sai da multidão, filho. Sai da muvuca. porque eu quero que você vá ao encontro daquele etíope. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso Deus, ele é o Deus de toda a igreja. Mas o nosso Deus, ele é o Deus do indivíduo também. Quando Jesus, ele multiplica os pães, nós vemos que ele multiplica os pães para aproximadamente 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Mas cada homem recebe de forma individual aquele alimento. Porque Jesus, ele se preocupa com você individualmente. Jesus, ele se preocupa conosco individualmente. Esse homem, esse etíope, ele era um homem que temia a Deus. E a Bíblia diz: ei, Filipe, vai até lá. O Espírito Santo, versículo 29, diz: aproxima, desce do carro e acompanha ele. Adolescente, presta atenção nisso que eu vou te perguntar. Quem você tem se colocado à disposição para acompanhar? Você tem se preocupado com quem? Onde estão os seus amigos? Cadê a galera da sua célula? Cadê o pessoal que, quando não tínhamos ainda a pandemia, estava do seu lado pulando lá embaixo no Templo 2? Cadê aquele cara ou aquela mina que ficou no seu quarto no acampamento? O Be Crazy eram 3 por quarto. O Sou Livre eram 20, né? 20 é loucura, insano. Insano. Mas é uma insanidade boa. Tenho certeza que 20 no quarto é muito mais legal do que 3. Certeza. Absoluta. Tem histórias, né? Tem cueca no ventilador. Tem meninas achando que tá, né? No paraíso. Então tem histórias. 20 pessoas tem história. 3 pessoas, mais ou menos. Mas a pergunta que eu faço para você, e os que não foram no acampamento, em nome de Jesus, vamos orar para esse ano ter um acampamento. Amém? Se não tiver esse ano, vamos orar para que o ano que vem tenha acampamento. E vai ser assim, vai ser uma experiência incrível para a sua vida. Incrível. Incrível, tenho certeza. Mas a pergunta que eu faço para vocês que foram nos acampamentos, vocês que não foram também. Onde está aquela pessoa que você conheceu no acampamento e falou assim: minha amiga, minha melhor amiga, meu melhor amigo, não vou abrir mão. Aleluia, Juju e Sophie. Vocês conheceram no acampamento? Ficaram próximos no acampamento? Não. Então tá bom. Alguém aqui que fez amizade no acampamento, levanta a mão. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Onde está essa pessoa que você fez amizade no acampamento? Onde está aquela pessoa da sua escola que tinha curiosidade pelo Evangelho? Onde estão as pessoas que encontram com você e você olha e fala assim: eu vou pregar o Evangelho para essa pessoa? Porque Deus, ele tira Filipe daquela muvuca. Filipe, que era um homem conectado com Deus, e fala: agora eu quero que você pregue para aquele etíope. Eu quero que você leve o Evangelho para aquele cara, porque ele está lendo a Bíblia e ele não está entendendo nada. Adolescente, o Evangelho, que é a palavra de Deus, a boa notícia. Nós temos esse Evangelho. Agora nós temos uma responsabilidade: anunciar esse Evangelho. Se você quer uma sociedade melhor, você prega o Evangelho. Se você quer uma transformação no mundo, você prega o Evangelho. Se você quer que o ambiente que você vive seja transformado, você prega o Evangelho e você sente a dor daquele que não conhece o Evangelho. E eu tenho certeza que todos vocês conhecem o Evangelho. Amém? Quem é conectado com Deus é conectado aos homens. Se você tem uma vida de oração, Deus, ele revela para você algumas pessoas para você orar. Nem que seja o seu pai, nem que seja a sua mãe. Mas se você dobra o seu joelho no chão, o Espírito Santo, ele coloca alguém na sua mente. Todos vocês aqui têm grupo no WhatsApp, com pessoas do Radical. Eu olho para cada um de vocês e eu sei exatamente os grupinhos, os bloquinhos. Por mais que vocês pensem que não, mas eu sei exatamente. Deixa eu te contar um segredo. Todo grupo tem alguém que me fala as pessoas que são do grupo. Então eu sei de tudo. E se vocês falarem assim: vamos parar de falar as coisas para o Giba, pode parar. eu vou ficar sabendo também do mesmo jeito. Agora minha pergunta é, como estão as pessoas do seu grupo? E onde estão as pessoas do seu grupo? Pergunta aí, adolescente. Onde estão as pessoas do seu grupo? E como estão as pessoas do seu grupo? Porque o seu grupo não pode ser um grupo só para ter figurinha zoada e todo mundo dar risada. O seu grupo não pode ser um grupo que incentiva a coisas que ferem o coração de Deus. O seu grupo tem que ser um grupo que impulsiona para a fé. Que faz as pessoas entenderem o quanto elas são importantes. Percebe que Deus, ele tira Felipe de um avivamento e fala assim: eu quero agora que você pregue para uma pessoa. Porque uma vida para Jesus é importante. Porque uma vida para Deus é importante. O Senhor, ele tira Felipe de um avivamento e ele leva Felipe para falar do amor dele para uma pessoa. Se cada um de nós aqui ganharmos uma pessoa para Jesus, nós vamos mudar a nossa sociedade. Se cada um de nós aqui entendemos que o Evangelho não é sobre mim, mas é sobre um Deus que me ama e ama o próximo, eu vou me conectar ao próximo e eu vou falar do amor dele para o próximo. É muito bom você vir no Radical e sair e ir para o McDonald's, dar risada, trocar ideia. Só que nós temos uma responsabilidade, adolescente, de pregar o Evangelho. A nossa próxima série, que vai começar na semana que vem, o nome da série é Top 5. E nós vamos ensinar para vocês as doutrinas básicas. Nós vamos ensinar para vocês o que é o Evangelho, boa notícia. Nós vamos falar sobre criação. Nós vamos falar sobre pecado. Porque se vocês não entenderem isso, vocês serão facilmente roubados. Estava falando com o Tiaguinho esses dias, semana passada. Eu comecei uma outra faculdade, agora, essa semana. A minha primeira aula foi sobre ética e política. E nessa primeira aula já foi falado mal da religião. Que a religião, ela não é racional, ela é irracional e blá blá blá. Mas no sentido pejorativo. Depois eu tive uma outra aula de educação e diversidade, alguma coisa assim. E aí a professora falou que algumas religiões são muito perseguidas e quem perseguem são os cristãos. E depois, um pouco mais para frente, ela falou assim: não tem problema nenhum você ser um cristão fervoroso, fiel e ser homossexual. Então, se vocês não entenderem o Evangelho hoje, quando chegar na faculdade, vocês vão se afastar. O maior índice de afastamento, o maior índice de pessoas que deixam o Evangelho é o índice das pessoas que estão na faculdade. Por quê? Porque não compreendem o Evangelho. Agora, se você não compreende o Evangelho, como é que você vai pregar o Evangelho? Como que você vai falar de Jesus para alguém se você não conhece Jesus? Então, talvez você nunca pregou o Evangelho, adolescente, porque você não sabe o que é o Evangelho. Porque se você sabe o que é o Evangelho, o seu coração, ele dói por aqueles que não conhecem o Evangelho. Porque você sabe que a pessoa que morre sem Jesus, ela vai para o inferno. Por isso que quando o Espírito Santo fala: Felipe, sai aí do movimento, sai da muvuca, sai do avivamento, sai da rua Azusa. Sai do descende. Qual é o nome do outro lá? Sai do aso. Sai. Porque eu quero que você pregue o Evangelho para uma pessoa. E Felipe, ele sai. Falou do aso, eu fiquei com vontade de rir agora. E Felipe, ele sai. E ele vai pregar o Evangelho para uma pessoa, porque ele entende que se ele não prega o Evangelho para aquela pessoa vai para o inferno. Adolescente, tem adolescentes no seu condomínio, com 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, que não sabe o que é o propósito da vida. Que está em busca da felicidade. E o mundo, ele busca felicidade em coisas. E vocês são ensinados a buscarem felicidade em coisas. Vou dar um exemplo. Ah, eu quero uma camisa X. Quero uma camisa X. Você ganha a camisa X. Daqui um mês, você já quer a camisa Y.
Você já quer a camisa Z. Ah, eu quero estudar naquela escola, porque aquela escola é top, porque os meus amigos estudam naquela escola. Pai, eu só vou ser feliz se eu estudar naquela escola. Vai para a escola, passa um mês. Ah, eu quero estudar na outra escola. Porque nos é ensinado que a felicidade é atingir algo. Mas a grande verdade é que a felicidade é uma pessoa. E a felicidade adolescente se chama Jesus Cristo. Não há felicidade em outro lugar. Busca, busca, busca. E nunca está satisfeito. E Deus fala, Felipe, sai da muvuca. Tem dois Filipes aqui bem na minha frente, né? O Andrade e o Amâncio. Felipe, sai do meio da muvuca e prega o evangelho para uma pessoa. Se você é conectado com Deus, você é conectado com as pessoas, amém? E aí esse eunuco, ele diz assim, como que eu vou entender o que eu leio se ninguém me explica? Quem viu a pregação de terça-feira, encerramento do Desperta? Quem viu? Levanta a mão. Quem não viu, vai no YouTube e assiste. Eu falei sobre discipulado. Qual que é a essência do discipulado? Mateus 28, 18 e 20. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos ensinei. É isso que o texto diz. Fazer discípulo é ensinar as pessoas aquilo que você sabe. É ensinar as pessoas o Evangelho, para que elas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo adolescente, ele é como um casamento, ok? Eu amo a minha esposa, eu sou um só com a minha esposa, sou marido da minha esposa, óbvio. E o casamento, ele é um símbolo público que eu e ela somos um. O casamento, ele é um símbolo público que um homem e uma mulher se amam. Tauan vai casar agora, daqui 20 dias, aproximadamente, com a Dani. O casamento não quer dizer que eles começaram a se amar no dia do casamento. Mas o casamento é uma expressão pública para todo mundo ver que eles se amam. O batismo é a mesma coisa. Você ama Jesus e aí você se batiza para todo mundo ver e entender que você ama Jesus. E a Bíblia diz, ensine as pessoas a caminharem comigo, a me amarem e que elas sejam batizadas. Que elas mostrem para todo mundo que nós temos uma aliança. E é isso que Felipe faz aqui. Porque quando nós somos conectados com as pessoas, nós pregamos o evangelho para as pessoas e elas ficam apaixonadas por Jesus. Porque quando nós gostamos de algo, nós influenciamos as pessoas. Eu nunca tinha assistido uma partida de futebol americano. O Fi, ele é apaixonado por futebol americano. Aí nós combinamos no ano passado, né, Fi? No ano novo, passamos ano novo juntos. Aí ele falou assim, ó, vai ter a final, o Kansas e o... Qual era o outro? Do Tom Brady lá, do Tom Brady? É, esse time aí. Tampa Bay, né? Tampa Bay. E aí a gente foi lá assistir o jogo com o Fi. Coloquei a camisa, tal. Prendi as regras. E fui torcer lá pro Kansas. Infelizmente, porque pelo que eu percebi, foi um dos piores jogos da história do Kansas. Eu não sei se eu sou um baita de um pé frio, mas assim, foi 31 a 9? Foi um vareio, um vareio, um vareio. E eu estava cheio de expectativa. E eu olhava para o Fih, gente, eu queria celebrar, sabe? Eu queria falar assim, é isso aí, touchdown, Kansas, que é o grito da torcida. Mas não rolou. Só dava Tom Brady, Tom Brady, Tom Brady. E eu queria torcer pro Tom Brady, mas por amor ao Fih, torci pro Kansas e a gente tomou um pau. Cada momento um 7-1, né? Todo ano nós temos um 7-1. Mas o Fih, ele me influenciou. E esse ano, 2001, Fih, Kansas de novo. Qual é o nome do cara lá? Mahomes? Mohamed? Como é? Mahomes! Esse ano vai dar Kansas! Esse ano vai dar Kansas! Mahomes, touchdown, Kansas, radical, torçam para o Kansas City esse ano. Quando nós somos apaixonados por algo, nós influenciamos as pessoas. Eu fui influenciado pelo Fih.
Agora, adolescente, se você é apaixonado por Jesus, que é muito mais importante do que o Kansas. O Kansas um dia vai acabar. Se o Mahomes não aceitar Jesus, ele vai para o inferno, jogando muito. Se você ama Jesus, você influencia as pessoas. Você entende que ser crente não é chato. Você entende que ser crente não é essa coisa idiota que dizem, ah, o crente não pode nada. Você entende que a amizade verdadeira está em Jesus. Você entende que a paz verdadeira está em Jesus. Você entende que o amor verdadeiro está em Jesus. Que você só é feliz se você caminha com Jesus. Então, se você está conectado com Deus, você olha para o seu amigo e você fala, eu vou pregar o evangelho para esse cara, porque ele precisa de Jesus. Mas eu sou tão novinho, o evangelho é para todo mundo. Filipe, ele explica o texto para esse cara. Esse cara pergunta assim, ele está falando de quem? Está falando dele mesmo? E Filipe aproveita aquele momento para pregar o evangelho. Aproveita o Fortnite para pregar o evangelho. Aproveita o Free Fire para pregar o evangelho. Aproveita o Netflix para pregar o evangelho. Aproveita! Esses dias eu fui numa escola. E eu fui conversar lá com uma mulher para ver se a gente matricula a Elô numa escola. A Elô todo dia vem com mochila e fala que está indo para a escola, está fazendo atividade e tal. Já está partindo o nosso coração. A gente foi lá na fé conversar com uma mulher. Resumo, bem do resumo, a gente saiu de lá orando pela mulher, falando de Jesus pela mulher. A gente ficou meio, sabe aquela loucura? Viemos aqui na fé para conseguir colocar a Heloísa aqui e de repente a mulher fala que nós estamos ajudando ela, porque ela está ouvindo o evangelho. E a gente sai ali daquela escola meio atordoado. Por que, que nós viemos aqui, Senhor? Para a mulher nos ajudar ou para a gente ajudar ela? Porque toda oportunidade, adolescente, é uma oportunidade para pregar o evangelho. E deixa eu te falar uma coisa. Quem prega para o adolescente é o adolescente. Quem prega para o adolescente é o adolescente. Imagina eu, tiozão, chegar para um adolescente que eu não conheço. Eu tenho toda uma barreira, porque eu já sou um tiozão. Vocês já são acostumados comigo. Mas não são todos os adolescentes que são. Eu não sei nem o que é Fortnite. Eu falo só para contextualizar. Não sei nem como joga, nem para onde vai. Baixei no meu videogame e nunca joguei. Eu só estou lá jogando FIFA e aparece. Fortnite atualizado, versão não sei o quê, versão não sei o quê. Eu sei que tem que construir umas paradas, quebra outras paradas, aí você atira. A minha única experiência com Fortnite, eu entrei no jogo e caiu um raio na minha cabeça, eu morri. 3 segundos de jogo. 3 segundos de jogo! Aí esses dias alguém me falou que a primeira partida, você joga com quem está na primeira partida. E eu falei, então sou ruim mesmo. Porque eu entrei no jogo, caiu um raio. E eu falei, não vou mais jogar esse negócio. Chato. Prefiro FIFA. Thiaguinho falou que eu sou ruim. Samuel, a gente tem uma história, né, Samuel? Que ele desligou o videogame. Porque eu estava ganhando de 6 a 0. Estava nos 60 minutos ainda. Mas quem prega o evangelho para adolescente é adolescente. Então, adolescente do Radical, eu quero cuidar de vocês. Para que vocês cuidem de outros. Eu quero caminhar com vocês para que vocês ganhem outros. O evangelho é algo sério. Nós estamos falando de eternidade. Talvez você não acredita mais nisso, mas o céu, ele existe. E o inferno, ele existe. E quem não tem um relacionamento com Jesus vai para o inferno. Viver a eternidade. E sabe qual que é o problema da eternidade? Não é o inferno. É ficar a eternidade longe de Jesus. Quem aqui já sentiu um vazio? Todo mundo já sentiu um vazio. Imagina sentir esse vazio eternamente. É assim que vai viver aqueles que não têm um relacionamento com Jesus. E a nossa responsabilidade, adolescente, é pregar o evangelho. Vocês já me ouviram falando um monte de coisas várias vezes repetidas. Seja adolescente raiz. Causa. Se diverte. Anda descalço.
anda de skate, cai no chão de skate, pinta o cabelo. Tudo isso seu pai autorizar, tá bom? Mas pinta o cabelo. Usa as roupas mais esquisitas do mundo, porque agora é a fase. Use a gíria mais esquisita do mundo, porque agora é a fase. Mas não peque. Não peque. Não peque. E leve um adolescente para Jesus. Amém? Nós precisamos cuidar um dos outros. O meu mano ali falou que não está em célula. Fique em pé, você. Ele falou que não está em célula. Quem aqui está em célula? Maravilha. Vocês que levantaram as mãos, vocês têm a obrigação de convidar ele para ir para uma célula. E vocês têm a obrigação de, se ele não for, pode sentar. Se ele não for, perguntar por que ele não foi. E no dia que ele faltar, vocês têm a obrigação de perguntar por que ele faltou. Porque a igreja é cuidado. A igreja é família. A igreja não dá as costas. A igreja abraça a causa. Se entrar alguém aqui para matar um de nós, vai matar todos. Eu não vou falar o que eu pensei, mas vou falar assim: ou a gente mata ele. Corta isso, hein? Corta isso. Mas se entrar alguém aqui para matar alguém, tem que matar todos, porque nós somos família. Porque nós nos importamos uns com os outros. Porque nós somos um time. Porque nós somos um povo. Porque nós nos importamos com aqueles que não conhecem Jesus. E principalmente um com o outro aqui. Quem que você está sentindo falta hoje? E se você falar ninguém, pelo amor de Deus. Quem que você não está não tá enxergando aqui hoje, que você fala, eu queria que estivesse aqui hoje? É a pessoa que você tem que orar. Se nós somos conectados com Deus, nós somos conectados com as pessoas. Se nós temos uma vida de oração com Deus, conexão com Deus é oração. Pregamos isso no primeiro dia. Se você ora e fala com Deus, Deus ele fala para você orar por alguém. E a sua responsabilidade é orar por esse alguém. Leone, cuida do Otávio, do Luiz Otávio, cuida do Enzo. Estão chegando agora. E põe a máscara aí, Enzão, isso aí. Cuidem do Vini, cuidem do Pedro. Cuidem do Samuquinha. Olha o Samuquinho, que já é um Samucão. Cuidem do Joseph. Fala inglês com o Joseph. Preguem para ele inglês. Hi, Joseph. My name is Tilbert. Priest. I am priest. Cuide das pessoas, gente. Você que está em casa, cuide das pessoas. Seja como Felipe. Sai do meio da muvuca, vai para uma pessoa e fala do evangelho para essa pessoa. Ore por essa pessoa. Eu já ensinei aqui, acho que na primeira pregação. Eu não sei orar. Dobre o seu joelho e diga, Deus, estou aqui. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Vou fazer uma pergunta. E eu vou cobrar vocês pela resposta. Quem vai estar aqui semana que vem? Levanta a mão. Maravilha. Vocês sabem que agora a gente tem uma lista, né? De quem vem no culto. Então tá bom. Quem aqui vai convidar alguém que não veio hoje para vir semana que vem? Maravilha. Gente, vamos ganhar adolescente para Jesus, amém? Vamos mudar a história do mundo. Vamos mudar a história da sociedade. Vamos mudar a história da cidade de São Paulo. Porque tem adolescentes de 12 anos ficando grávidas. Tem adolescente de 12 anos entrando numa clínica de aborto ilegal e abortando. Tem adolescentes de 12, 13, 14 anos se matando, usando drogas. Adolescentes que não chegarão aos 20 anos de idade. Porque vivem uma pressão social.
E nós somos saudáveis, vocês são adolescentes que têm que pregar o evangelho. Não adianta ser militante de rede social. Estou lendo um livro chamado Gerações. E esse cara, ele cita algo muito interessante. Os adolescentes, muitas vezes, vocês não se manifestam pessoalmente. Aí vai no Twitter, vai no Instagram, vai no Facebook, TikTok, Clubhouse, e desabafa. Todo mundo tem coragem numa rede social. Mas nós estamos perdendo a capacidade do diálogo. Perdendo a capacidade de um olhar no olho do outro e falar assim: não gostei. Isso é errado. Nós estamos perdendo a capacidade de um olhar no olho do outro e falar assim: cara, isso me machucou, me feriu. As pessoas fazem piadas, dizem coisas pejorativas, todo mundo acha legal. Aí chega nas redes sociais, todo mundo fica lá, metendo pau e acha que o Twitter é um caderno fechado com um cadeado. E não é. E todo mundo sai falando mal de todo mundo. Porque nós estamos perdendo a sensibilidade da vida. E você, adolescente, cristão, você não tem que ser diferente, você é diferente. Tem o Espírito Santo que habita em você. Primeiro, você não precisa ir para o Twitter desabafar um coração amargurado. Você deve orar. Amém? Você deve orar. Segundo, fale de Jesus para o adolescente que está do seu lado. Talvez o adolescente que você vai pegar o elevador hoje, pode ser a última vez que você pega o elevador com ele. E você tem que falar do evangelho para ele. Antes da gente orar, eu vou contar uma história muito rápida. Um conhecido meu, ele viu uma pessoa no orelhão. E ele sentiu de Deus de falar de Jesus para aquela pessoa. E ele ficou com vergonha, ele falou: não vou falar de Jesus para ela. E ele não falou. Isso num bairro, né? Numa região ali que todo mundo conhece todo mundo. Passou uns 2 dias, ele perguntou da pessoa. E falaram para ele que aquela pessoa tinha morrido. Imagina o peso que é o Espírito Santo te incomodar para falar com alguém e você não falar e a pessoa morrer. Então, adolescente, vamos pregar o evangelho. Porque se você está aqui, alguém pregou o evangelho para você. Ah, Giba, eu nasci num lar cristão. Então você ouviu no Kids. Tem uma tia do Kids que falou de Jesus para você. Seus pais falaram de Jesus para você. A Bíblia diz em Apocalipse 7 que no céu haverão pessoas de todas as tribos, línguas e povos. E eu espero que no céu tenha muito adolescente, porque nós pregamos o evangelho para esses adolescentes. Eu espero que no céu tenha muitas meninas que ouviram o evangelho através de vocês. Eu creio que no céu teremos muitos meninos que ouviram o evangelho através de vocês. Faça um favor para você. Leia a Bíblia. Ore. Participe de uma célula. Leia a Bíblia. Ore. Participe de uma célula. Seja como Felipe, cheio do Espírito Santo. E fale de Jesus para outros. Amém? Amém? Pai, nós te amamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor Jesus, nessa tarde. Engrandecemos a ti, Senhor, por tudo aquilo que tu és. Espírito Santo, revela o Cristo para cada adolescente. Espírito Santo, eu peço a ti agora, enche o coração de cada adolescente do teu amor, da tua paz, da tua vida, da esperança e felicidade que só há em ti, Senhor. Espírito Santo, nós queremos ser como Felipe, sair da muvuca, sair, Senhor Jesus, muitas vezes, de onde todo mundo está, onde está acontecendo um milagre, para segundo a tua ordem, a tua palavra, pregar o evangelho para uma pessoa, Senhor. Usa-nos, ó Deus, para que no nosso condomínio pessoas escutem o evangelho. Usa-nos, ó Deus, para que nas nossas escolas, mesmo de forma remota, pessoas ouçam o evangelho. Espírito Santo, fortalece cada um desses meninos em ti, Senhor. Espírito Santo, que nenhum adolescente do Radical Team se perca. Nós pedimos, ó Deus, aviva o Radical Team. Nós pedimos, Espírito Santo, batiza no Radical Team. Nós pedimos, Espírito Santo, dá o crescimento ao Radical Team, a cada célula. Para que nós experimentamos, ó Senhor, mudança de vida, ó Pai. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que esse ano tenha acampamento e que seja maravilhoso o acampamento, maravilhosa a conferência, maravilhoso, Deus, cada momento juntos no Teu altar. E usa-nos, ó Senhor, para que vidas sejam transformadas. Porque se nós somos conectados a Ti, nós somos conectados ao próximo, Senhor. Usa cada adolescente, Deus, que gosta de anime, para falar de Jesus para quem gosta de anime. Usa, Espírito Santo, cada adolescente que gosta de game, para falar de Jesus para quem gosta de game. Usa cada adolescente, ó Deus, que gosta de séries, para falar com quem gosta de série a respeito de Ti, Jesus. Usa-nos, Espírito Santo, em todas as esferas da sociedade. Usa-nos, ó Espírito Santo, em todos os ambientes da sociedade, para que onde estiver um adolescente temente ao Senhor, tenha um Radical Team pregando evangelho. Espírito Santo, nós colocamos todos os adolescentes, ó Deus, da cidade de São Paulo, nas Tuas mãos e pedimos, prepara, Senhor, encontros deles conosco, para que eles ouçam o evangelho através da nossa vida. Prepara, Senhor, em nome de Jesus, encontros, ó Deus, para que adolescentes que estão caminhando sem rumo, sem entender a Sua palavra, como aquele eunuco, tenham um encontro conosco e ouça o evangelho através da nossa boca, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir Jesus. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Olha para a pessoa que está do seu lado, mesmo distante, diz para ele ou para ela: prega o evangelho. Agora você vai falar com mais força: prega o que você sabe. Eu falei algo na terça que eu quero repetir para vocês. Hoje em dia, para encher uma bexiga, as pessoas querem ser especialistas. Você não precisa ser especialista na Bíblia para pregar o evangelho. Você precisa conhecer Jesus. Amém? Então prega o evangelho. Prega o evangelho. Entregue agora também o seu dízimo e a sua oferta, para que mais pessoas ouçam o evangelho. Giba, o que é o dízimo? 10% do que você ganha. Mas eu não trabalho, você ganha mesada. Eu não ganho mesada. Você achou R$2. Entrega dízimo, entrega oferta. Por quê? Porque através dos dízimos e das ofertas, nós estamos mantendo a casa do Senhor, nós estamos mantendo missionários, nós estamos mantendo pregadores para anunciar o evangelho. Muçulmanos estão ouvindo o evangelho, porque nós estamos dando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quem quer ver uma mudança da sociedade, levanta a mão. Então ore, pregue o evangelho e dê dízimo e dê oferta, amém? Se inscreve na IBM. Vamos ter a turma de Antigo Testamento com a Natália Mariano. Ela não é muito legal não, mas ela ensina bem, tá bom? Faça a inscrição da IBM. E deixa eu falar uma coisa, não adianta só gritar, hein? Tem que se inscrever. Sábado, 11 horas da manhã. Quem é da minha turma, se inscreve lá também, Atos. Amém? Entra no aplicativo da igreja. Reserve a sua Bíblia, porque nós estamos vendendo a Bíblia de 40 anos. E não a igreja. E não a igreja. Fala, Natália. Para se inscrever na IBM até dia 28. Amém? Natália é legalzinha, vocês vão gostar. Venham a semana que vem. Nós estamos num momento muito difícil. Meu coração sangra. Coração do Arthur sangra, coração da Bárbara sangra, de cada líder. Porque tantas coisas nós deixamos de fazer por causa da pandemia. O Radical Team era para estar desenvolvendo tantas coisas e nós paramos vários sonhos e projetos. Só que nós podemos fazer muitas coisas ainda online. Então não deixe de pregar o evangelho porque você está cansado do online. Não deixe de ir para uma célula porque você está cansado do online. Mas viva. A Belinha está chegando agora no Radical. Abraça a Belinha, envolve a Belinha numa célula. Envolve o meu mano ali numa célula. Vamos caminhar junto. Amém? É nós. Solta o som, DJ.
Jesus. Deus é vencedor e se você vai fazendo o seu reino, firmado pra sempre, no nome de Cristo, cai o inimigo. E cantaremos grande o Senhor, Deus é vencedor e... Senhor, dissipou as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre, no nome de Cristo, cai o inimigo, lutaremos grande, Senhor. Deus é vencedor, dissipou as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre, no nome de Cristo, cai o inimigo, e cantaremos grande ao Senhor.
Aleluia! 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 Quem é visitante aqui? Levanta a mão. Temos algum visitante? Fora a Júlia Samelovitch, tem mais algum visitante? É isso aí, gente. Então, Deus abençoe. Até sábado que vem. Faça parte de uma célula. É nós!